Começa agora Mente Aberta, encontro semanal para uma vida plena. Apresentação do psicólogo Djalma Lobo e da jornalista Marta Toledo.
Alô, alô, alô pessoal que acompanha o Mente Aberta, mais uma vez estamos aqui, é um prazer imenso estar aqui com vocês, sabe, muito obrigado, muito obrigado mesmo por todas as pessoas que acompanham a gente bastante, né, nós temos clientes fiéis aí, né, tudo bom, Marcinho?
Tudo bom, Djalma, boa tarde, como estamos nessa semana?
Nós estamos bem, tá calorão, né?
Semana aqui,
né?
De Mercúrio Retrógrado.
Semana do meu aniversário também, hein?
Também,
tô falando
importante,
isso,
importante.
Quero presente tudo em Bitcoin, tá?
Tudo em Bitcoin?
Tudo em Bitcoin.
Tá bom, tá bom.
Né? Cadê a Marta?
Cadê a Marta? Marta tá numa encrenca aí.
É, a Marta tá lá, tá tendo um problema lá no trabalho que ela faz social, né? Parece que tá tendo um problema lá da ocupação que ela trabalha, né? E é um problema grave, que a polícia chegou lá e estão tirando as crianças do local, a coisa está feia lá, né? Então a gente pede para a Marta aí cuidado, né?
Mas vai dar tudo certo.
E vai dar tudo certo de novo, sabe? Às vezes, eu estava pensando, sabe, às vezes as pessoas que moram em ocupações, invasões, são pessoas que não têm onde morar, e é um direito constitucional, né, de ter
Sim,
uma moradia.
Claro.
Eles são como pessoas que moram na faixa de Gaza, né? Apesar da proporção ali, né? Do ataque deles ser pior. É assim, de que qualquer coisa é culpa deles, né? Eles são... e volta e meia, às vezes a polícia invade aquilo ali e faz barbaridade naquelas pessoas, né? Temos que tomar um cuidado muito grande.
Seria, sabe, isso abuso de poder? Não.
É uma espécie de abuso de poder, mas eu acho que é uma coisa também pior do Brasil, né? O Brasil, ele não tem uma... a gente tem uma fobia a pobres, sabe? É criado uma coisa como...
Uma aversão, né?
Uma aversão a pobre, como se pobre, as pessoas pobres, as pessoas que mais precisam, que estão bem na base da pirâmide Sim. social, assim, que mais necessitam de ajudas, que aquela situação fosse culpa delas.
É.
Né?
Sim.
A gente via essa visão, que é uma visão muito escravocrata, que ainda se tem, que continua no Brasil, né? A própria visão que as pessoas falam, que, por exemplo, que as pessoas pretas, antigamente, elas não criaram condições sociais melhores porque elas não quiseram, porque eram acomodadas ou vagabundas e tudo mais, né? Quando libertaram, né? Quando fizeram a escrita da libertação dos escravos, né? Libertação é uma piada, né? Quando fizeram, simplesmente botaram esse povo para fora sem condição nenhuma, né? E essa visão, ela mudou um pouquinho, mas continua assim. Agora nossos escravos, eles são alforreados, né? Eles são os pobres de invasões, sabe? Lugares de invasões. Então é muito triste isso que acontece no Brasil inteiro. E acho que o Brasil precisa de mudar isso, né? Pelo amor de Deus, né?
Não, já passou da hora, né?
São pessoas, né?
Pois é.
Tudo mais.
Seres humanos.
Seres humanos. Então essa briga do poder muito grande, essa culpabilização que faz com as pessoas de moradores de rua também fazem a mesma coisa, sabe? Culpabilizam as pessoas que estão ali.
Sim.
E muita gente que está ali na rua, cara, muita gente, é problema de saúde mental.
Você sabe que a gente fez um trabalho, eu já fui escoteiro, né? A gente fez um trabalho com pessoas em situação de rua, de ver a história delas, tipo, a história por trás delas estarem naquela situação. E é uma história... assim, sabe, uma história melhor que a outra.
Sim, ali nós temos uma série de situações que são as situações causadas pelas drogas.
Sim.
E antes das drogas existem situações terríveis que aconteceram.
Sim.
Né? Existem situações ali de pessoas com problemas psiquiátricos.
Sim.
Que são jogadas na rua, né?
São abandonadas, né?
Pelo péssimo tratamento da saúde mental que nós temos no Brasil, sabe? Existem pessoas ali que são outras questões de abandono e etc, depressão, né? Que leva as pessoas a ficarem...
Abandono é o que mais tinha.
Abandono. E é o medo da gente, né? O abandono.
É.
Falar em abandono...
Qual o tema de hoje, Djalma?
Vamos falar de um tema também que envolve um pouquinho o medo do abandono, né? Que são esses golpes amorosos que estão acontecendo. Saiu no Fantástico uma reportagem de um cara que ele dava golpe em várias mulheres, assim, de uma maneira cotidiana, sabe? Ele dava, toda hora ele conseguia, através de redes sociais, ele dá falar com as mulheres, de certa maneira. Ele envolvia as mulheres em uma série de tramas e tudo mais, e as mulheres acabavam pagando pra esse cara. Sim. Sabe?
É, tem aquele o famoso caso do golpista do Tinder, né?
Ah, isso. você imagina, né? Né? Tem até a série dele, né?
Tem, isso, né? Isso. Ficou famoso.
Famoso golpista do Tinder. E esse cara foi preso agora porque uma das vítimas desse cara resolveu fazer uma armadilha pra ele, sabe? E o cara foi preso pela, né, pela segunda ou terceira vez. O cara tinha golpes em todos os lugares. Mas aí a pergunta que me fizeram, eu falei, ah, vou levar pro programa isso. Por que as pessoas caem nisso, cara?
O que é um golpe amoroso?
É um golpe amoroso é um golpe que a pessoa se faz passar por uma pessoa que está apaixonada, de uma pessoa que está querendo um relacionamento profundo, e através de rede social ele coloca uma imagem de príncipe encantado. Sabe?
A imagem perfeita.
A imagem de um homem perfeito. Normalmente ele é manipulador nesse ponto, que ele faz assim, Marcinho, ele traz uma imagem de um homem que está querendo um relacionamento muito sério.
Sim.
Está querendo coisas muito rápidas, entende? É, normalmente ele tem um problema acontecendo com ele, assim, que impede ele de ser amoroso. Ele é difícil de acesso, entendeu? Ele tem uma dificuldade de acesso, ele some e aparece, né? E ele pede logo, assim, para as pessoas... ele quer casar, ele quer constituir família, ele quer ter filhos, ele quer uma série de coisas muito rápida com a pessoa, né? E daqui a pouco ele envolve aquela pessoa de tal maneira, e ele normalmente ou ele tem heranças a receber, ou ele é do exército, entendeu? Ele quer voltar, tem sempre uma história por trás daquilo, que ele pede dinheiro emprestado para pagar a pessoa depois, ou tem uma herança para receber,
sim,
né?
A promessa, né, de pagar depois,
isso,
futuramente.
Mas é isso, ele usa a rede social para parecer um príncipe encantado que vai envolver, e vai envolver mulheres, principalmente, nessa trama, né?
Sim. Eu acho que o principal motivo por trás desses golpes é o motivo financeiro mesmo, né?
Do acusador, né? Acusador. Como é que poderia chamar? Tem a vítima. Então,
Do golpista. É. Mas existe algum outro motivo fora o financeiro?
Eu acho que pode existir, sabe? Pode existir fora o financeiro um motivo, assim, de raiva das mulheres, sabe?
Tipo uma vingança, talvez?
Uma vingança, sabe? De pegar a pessoa e iludir e largar, sabe?
Entendi.
Pode acontecer, mas isso é mais raro. Normalmente é o golpe financeiro, sabe? Que pegam. E não só, a gente vai falar aqui de mulheres que passam por isso, mas homens também passam por isso, né? E homens gays também passam por isso, entendeu? É complicado o negócio, assim. E com as redes sociais... Existe uma credulidade, né? É engraçado isso, desse cara que ele tenta envolver as pessoas, sabe? Numa história. E ele envolve tão bem envolvido que as pessoas realmente acreditam que aquilo... Ou elas têm dificuldade dificuldade de acreditar que aquilo é mentira, de tão enredado que é, sabe?
É, os motivos, né, que podem variar, geralmente é o financeiro mesmo, mas eu achei aqui, que pode ser obtenção de favores ou manipulação emocional para satisfazer as necessidades do golpista.
Isso também, né? Então, por exemplo, essa manipulação emocional é deixar uma pessoa à sua mercê, sabe? Então, ele normalmente são pessoas que fazem... Mas esse golpe emocional, ele faz bem isso. A pessoa é envolvida, aí a pessoa, de repente, ela começa com pequenas críticas, entende? Ela faz umas críticas. É o que nós falamos aqui no programa uma vez de relacionamento tóxico.
Sim.
Ela faz pequenas críticas, depois ela sai, depois ela volta de novo, depois ela... Sabe? Ela tem a pessoa ali como se fosse um marionete que usa ela, sabe? Que ela usa, né?
Sim.
E é complicado, assim, pra caramba. Você conhece alguém que já caiu em golpe, não?
Olha, eu acho que eu não conheço. É. Mas já ouvi histórias e tal, mas conhecer assim, não conheço.
Eu já atendi pessoas que caíram em golpes, E assim, e as consequências para as vítimas do golpe é terrível.
É isso que eu ia perguntar, que os riscos emocionais devem ser absurdos, né?
É terrível. Então, por exemplo, as pessoas acabam tendo uma, elas se sentem idiotas, sabe, quando caem no golpe.
A autoestima vai lá embaixo,
quando,
né?
Quando dá dinheiro, elas ficam com vergonha de, até de denunciar as pessoas, sabe? Elas se sentem culpadas de ter entrado naquilo ali e ter depositado dinheiro ou ter entrado naquela história, né? Elas, normalmente, elas querem provar que a pessoa não é aquilo, até por elas não parecerem tão, tão bobas, né? Tão idiotas em relação àquilo, né? Elas, muitas vezes, elas evitam de ter relacionamento com outras pessoas pro resto da vida, sabe? Porque elas desconfiam de todo mundo que pode acontecer. E mais, a depressão que dá, a ansiedade muito grande, o medo de que essa pessoa possa voltar e fazer alguma coisa com ela, né? Existe um tipo de manipulação também, que é assim, que é a pessoa pede fotos íntimas, sabe? E depois começa a extorquir a pessoa com ameaça.
Isso eu já ouvi. É. Isso eu já presenciei, inclusive.
Já presenciou?
Já foi um caso de uma pessoa bem próxima de mim.
Exatamente, né? E é terrível isso, né?
E o que aconteceu, na verdade, foi numa rede social que, enfim, um perfil determinado lá adicionou, começou a mandar umas fotos, tipo, sem camisa, assim, sabe? Tipo, e futuramente começou a acusar de pedofilia.
Existe esse golpe também, né? O golpe da pedofilia, né? Que muitos homens caem.
Começou a acusar de pedofilia e daí envolveram, tipo, um falso delegado lá de não sei aonde, que daí falando, enfim, pra pegar dinheiro.
Eu vi esse golpe, ele se faz assim, quer ver? Normalmente alguém entra em contato com algum homem, normalmente é um homem que cai nisso, né?
Assim, sim.
Aí normalmente ele entra em contato com algum homem, começa a bater papo, né, em rede social, seja no Tinder, seja em alguma rede, né?
Sim.
E aí começa a bater papo e essa pessoa pede fotos íntimas. Né? E
mas no caso foi engraçado porque, tipo, ninguém pediu nada. A pessoa só começou a mandar foto.
Começa a mandar, né? Aí começa a mandar foto, começa a pedir foto de íntimas. Aí a pessoa pensando que tá falando com algum adulto, sim, manda as fotos ou troca de fotos. Aí daqui a pouco entra a figura de que aquela pessoa é de menor, né? Entra a figura, normalmente é um policial que tá na delegacia, que estão fazendo crimes de pedofilia e que vão pegar e vão prender e tudo mais. E aí tiram dinheiro da pessoa por causa disso.
Exatamente.
Né? Isso é um golpe comum. O outro golpe que se tem é passar por uma outra pessoa, né? Para ver essa questão da manipulação. O que é que eles fazem normalmente? Eles começam nessa rede, também eles ou elas, né? Também que são golpes.
Sim.
E pedem fotos íntimas. Aí quando a pessoa manda a foto íntima, ela vai armazenando por um tempo aquela foto íntima e daqui a pouco pede, diz que vai terminar, de que a pessoa humilha a pessoa normalmente, sabe? E fala que tem todas as fotos gravadas e que vai publicar essas fotos na rede.
Sim.
Né? E aí a pessoa fica num estado de pânico.
Pois é?
Querendo saber, com vergonha às vezes de denunciar e tudo mais.
Sim.
E começa a extorquir dinheiro. E não tem fim, né? Porque a pessoa sabe que vai extorquir dinheiro, ela vai pedindo cada vez mais, cada vez mais, cada vez mais.
Sim. Aproveitando esse gancho, Djalma, como que essas pessoas escolhem essas vítimas?
Eu acho pelo perfil que é colocado, né? Então, por exemplo, as pessoas, muitas vezes, elas tentam descobrir pelo perfil das pessoas em primeiro lugar, que muita gente coloca muito da sua vida em rede social.
É muito exposto, né?
É muito exposto. Coloca que tá separado, separada, que tá sozinho, que tá curtindo a vida, que tá na pista, né? Coloca detalhes da casa, detalhes que estão morando sozinhos, detalhe que, sabe, começa a botar detalhes e esses caras são absolutamente espertos para isso, né? Então eles pegam pelo perfil dessas pessoas. Às vezes eles pegam, quer ver, uma coisa que acontece.
São detalhes, né, que eles se atentam e que fazem a diferença, acho que pra funcionar o golpe, no caso.
Quem cai muito nisso é gente romântica. Gente que acredita em romance.
Que acredita em conto de fada.
Conto de fada.
No final feliz.
Que no final vai aparecer uma alma gêmea, assim nos filmes, né?
Vai aparecer em cima do cavalo branco.
É que aparece, né? Então, os filmes, eles mostram isso o tempo todo, né? Então, aquela pessoa tá sofrendo e tal, e acontece
de repente. O ideal, né? De par perfeito.
Aparecer um homem ou uma mulher ideal, que é uma pessoa querida, que é uma pessoa amiga. E que nós temos aquela ideia também, que os contos de fada dão pra gente, né? Sobre romance. Que é assim, O amor verdadeiro, ele tem que ser trabalhoso, ele tem uma luta, né?
É uma conquista, né?
É uma conquista, que no final você vai ser feliz para sempre com aquela
Exatamente.
Pessoa. Né? E aí é interessante isso, sabe? Porque não envolve somente a pessoa que está sendo vítima do golpe. Às vezes, o meio de que está com elas incentiva.
E como que acontece esse incentivo? Quer ver?
Assim, por exemplo, porque uma pessoa fala assim, olha, conheci um cara super bacana, e o cara falou isso e tudo mais, e às vezes amigos e amigas falam, nossa, que legal, é isso mesmo? Não, é assim mesmo, vai ver que ele tá, sabe?
Mas incentiva sem saber.
Sem saber, né?
Tipo, você fica feliz pela pessoa.
E às vezes, tá feliz porque você tá achando alguém.
Entendi.
Acho que essa luz tá muito aqui, né?
Tá, tem, né?
Apagar aqui, né? E... eu sei que a luz está forte quando eu tenho que fazer o olho aqui para cima. Ai, que alívio. Ai, que alívio. Um holofote essa luz. Mas, sim, então veja, às vezes as pessoas em torno, elas quando tem aquele amigo ou amiga que conseguiu, olhou uma pessoa nova e que está retomando a vida, sabe, as pessoas às vezes incentivam, né?
Você sabe que eu já fui essa pessoa que incentivou, mas não para golpe, mas para relacionamento abusivo.
É, né? Então, às vezes, a gente acaba... porque sabe por que a gente acaba incentivando? Pelo relato da outra pessoa.
É.
Né? A outra pessoa fala assim, não, a pessoa é maravilhosa, a pessoa é legal, a pessoa é bacana, a pessoa quer isso e tudo mais. E as pessoas... Todos nós somos imbuídos desse amor romântico.
Sim.
Né? Se aparece a Julia Roberts, né? Eu sempre falo, uma linda mulher foi o pior filme da vida na cabeça das pessoas.
Sim.
Sabe? Cortem Linda Mulher da Vida. Não assista aquela
não
desgraça.
Assisto.
Porque aquela desgraça, ela cria uma Cinderela dos tempos modernos.
É, exatamente.
Entendeu? É uma Branca de Neve dos tempos modernos.
Exatamente.
Então, a mulher que é rejeitada, uma prostituta e tudo mais, acha o Richard Gere bonitão. Tão bilionário, o cara se apaixona por ela e ela vai ser rainha e a vingança... O filme eu acho horrível, um lixo aqui. A vingança dela é ir comprar na loja que ela foi proibida de comprar. Entendeu? Ah, enfim, né? E as pessoas se acham assim, aquela mulher que saiu do nada e agora é poderosa e rica e tem um amor na vida, né? Só que quando você começa tem ali, daqui a pouco já vejo ali o recado. Só um minuto.
E... Djalma.
Como... Beijão, Felipe.
Como que, no caso, eu posso investigar, assim, saber se eu tô sendo alvo de um golpe?
Sabe, assim, acho que em primeiro lugar, para todo mundo, a gente tava falando do amor romântico, vou fazer um link disso aí do amor romântico, sabe?
Sim, 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 sim.
Ué, quando a gente fala de romantismo... A gente acha assim, é um estado de encantamento, né? De paixão. Entende? A paixão, ela cega a gente, muitas vezes.
Ah, sim, o amor é cego.
E esse estado de encantamento também nos cega, né?
Sim.
Então, a gente, em primeiro lugar, gente, isso é praxe em relacionamento.
Você está ouvindo Mente Aberta, encontro semanal para uma vida plena.